Muito bem, estamos de volta com o programa do STR. Sérgio Pomletto, a partir deste momento, já está conosco. Vamos conversar com o secretário da Agricultura, Eduardo Pagô, porque no início deste mês foi decretada a situação de emergência devido à forte geada que aconteceu no mês de setembro e também alguma queda de granizo. Vamos ouvi-lo então, a partir desse momento. Seja bem-vindo, Eduardo. Boa tarde.
Boa tarde, Bonelli. Boa tarde, Sérgio. Satisfação de estar no programa do Sindicato Câmara Brasileira.
Gostaria que você falasse um pouquinho, então, desse decreto, o que significa isso?
Bom, na verdade, Bonelli, assim que a gente tomou ciência dos grandes prejuízos que foram ocasionados, principalmente na fruticultura do nosso município, a gente já tratou levantar junto à Imater, o próprio sindicato, através do seu técnico, mais a Secretaria da Agricultura, né? Estivemos visitando vários produtores, vendo a real situação decorrente dessa geada, e reunimos o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural e comunicamos à Defesa Civil sobre a situação, já que os danos foram bastante significativos às principais frutíferas cultivadas no município. Também em contato com a Gapome, que levantou prontamente os dados. Assim, tivemos consciência do total do prejuízo e da dificuldade que muitos produtores terão para saldar as suas dívidas. Então, encaminhamos para a Defesa Civil, para o prefeito municipal, a situação, e que prontamente, então, foi decretada essa situação de emergência, que também foi comunicada ao Estado, né, a Defesa Civil do Estado e ao gabinete do governador, solicitando então uma homologação disso. Mas mesmo que não seja homologado no estadual, pelo menos a nível municipal, isso foi decretado, esse estado de emergência, o que já serve então como subsídio para os produtores, possivelmente prorrogar algum compromisso que tem junto às instituições financeiras.
Eduardo, o que o agricultor ele precisa fazer para poder, digamos assim, chegar até o banco e acionar lá o seguro do Proagro, enfim, mesmo que ele tenha como renegociar as dívidas?
O produtor acho que deve dirigir até a secretaria aqui, para a gente fornecer para ele uma cópia então do decreto, né? E posteriormente ele tenta essa negociação diretamente com a gerência ou na carteira da agrícola. Caso ele encontre alguma dificuldade, então ele pode retornar, procurar o sindicato e nós, para a gente também dar o apoio e fazer o que é possível para que isso se concretize. Mas acredito que não vai haver dificuldade. Em outros anos que ocorreram problemas aí, os agentes financeiros, esse documento municipal com o laudo da Emater, assinado pelo presidente do conselho, pelo sindicato, por nós da secretaria, é um documento que justifica essa situação e acreditamos que não vai haver problema, Poleto.
Qual foi o tamanho do prejuízo dos produtores? Vocês têm uma ideia?
Olha, o prejuízo foi bastante grande, ele é muito variável, né, Bonese, de acordo com as culturas, né? A gente tem prejuízos aí de quase 100% na cultura da pera, 25% na cultura da maçã, temos 50% na cultura da uva, da amora, prejuízos bastante significativos, com certeza, e que vai afetar a renda do produtor para esse ano, né?
É justamente, hein, Eduardo, justamente nessa questão de renda, em valores, em reais, o prejuízo tem como dimensionar?
Em reais, no total do município, chega próximo, passa dos 180 milhões de reais. É um valor significativo.
E com isso não só perde o próprio agricultor, como o próprio município também, né, Eduardo? Então, acho que para a gente que é liderança próprio, e tem que ter esse entendimento também de que o ano que vem provavelmente há uma queda também na arrecadação do próprio município, né?
Isso, a própria arrecadação do município em relação ao ICMS né, pode ser afetada, com certeza será afetada. Assim como todo o estado do Rio Grande do Sul, né? São regiões até bem piores que nós, né? Com certeza isso afeta a todos, sem contar nas questões indiretas, né? Pois essa fruta que está deixando de ser colhida, são caixas que estão deixando de ser comprada para embalar, são pessoas que vão precisar menos para classificar, enfim, a toda a cadeia ela é afetada, né? Então os prejuízos acabam sendo cumulativos e além dos prejuízos diretos, nós temos os prejuízos indiretos que envolve a cadeia da fruticultura.
Está certo, Eduardo, muito obrigado por sua presença aqui, uma boa tarde.
Eu que agradeço aí você, o Poleto, e contamos sempre com esse grande apoio que temos, essa grande parceria da Secretaria, do Sindicato, da Imatéria, as instituições que estão sempre lutando pelo desenvolvimento da nossa agropecuária. Muito obrigado.
Está então, Sérgio Poleto, a presença do Eduardo Pagô, são números que a gente fala, né, parece 180 milhões de reais de prejuízo, é um baita de um prejuízo, claro, pegando no total, né, dos atingidos pela estiagem, também alguns pelo granizo até.
É, nós, Bonese, assim, ó, claro que esses são os dados oficiais levantados, né, mas eu acho que se nós formos colocar depois da geada, o que, que aconteceu ainda para a vacaria, porque aí só são os dados da geada. Nós tivemos aqui chuva, vendaval, em algumas regiões do município granizo, então as percas são bem superiores a isso. E essa semana ainda a gente conversava com alguns produtores de gado, né, para engorda e para cria também, há um certo receio também que perdeu peso no campo em função de que o pasto ele não tem muita, digamos assim, resistência também, quer dizer, é só água, só chove, quer dizer, e o gado também com isso perde peso, né? Então, a gente imagina aí que as perdas são superiores a 200 milhões de reais, bem acima disso. Então, isso vai, como nós já dissemos aqui em outros programas, vai atingir todo mundo. Como é que a gente chama? É o efeito dominó, quer dizer, cai uma pedra, cai as outras também.
Bom, Sérgio Poleto, vamos em frente. Eu gostaria que você falasse, então, da agenda da próxima semana, por
pois
favor.
Pois é, na próxima semana, Bonês, nós teremos uma semana também um tanto curta, né? Porque segunda e terça e quarta, quinta é feriado e nós definimos aí com toda a nossa equipe, então não se vai trabalhar na sexta-feira, até porque a grande maioria das entidades, empresas, enfim, não trabalha na sexta-feira também. Então, na segunda-feira, nós teremos a reunião do Núcleo de Coordenação do Conselho de Saúde. Na terça, em Muitos Capões, a 1h30, reunião do Conselho do Meio Ambiente, lá de Muitos Capões. E na terça-feira à noite, Bonese, eu preciso fazer aqui um registro. Nós recebemos o convite para as 20 horas na Câmara de Vereadores, o Ladimir, né, o nosso colega, eu chamo ele de colega, né, porque nós temos esse programa já há bastante tempo, o Ladimir Luiz Fabres, vai receber, então, um cidadão honorário de Vacaria.
Já estava na hora.
Estava
na hora.
E eu faço questão de dizer aqui em público que não quero daqui criticar ninguém, desmerecer ninguém de todas as pessoas que receberam até hoje. Mas tem muito troféu, muito candeeiro, sei lá o que você dá para pessoas que só vêm para a vacaria para pegar dinheiro de vacaria e levar embora. Mas o Ladimir realmente merece ser homenageado como cidadão honorário. Eu não tenho condições, Bonese, de na terça-feira à noite estar lá às 20 horas, mas a professora Inês já está, digamos assim, está com o decreto na mão para ir lá representar o sindicato e dar um abraço para o Ladimir, para a Cida, para a família. Ladimir, parabéns. Realmente quero parabenizar aqui os vereadores que votaram favoráveis, né, ao cidadão honorário Ladimir, porque é uma pessoa que merece. A gente está dizendo isso de coração mesmo, porque além da amizade que a gente tem com o Ladimir, é uma pessoa incansável no trabalho dele como jornalista, enfim, fazer e divulgar, principalmente as nossas atividades, né, Bonese?
E desempenha o papel dele assim como poucos, A função que o Ladimir faz, ele faz a função dele e muito mais, ele entrega muito mais, é um cara acima da média. É. Acima da média, esse é o fato.
Ele me chama de amigão do coração, e eu digo assim, tu é um irmão do coração, Ladimir. Um abraço para ti, parabéns mais uma vez.
E sabe que nessa caminhada meio de comunicação, eu aprendi muito com o Ladimir. Não só aprendi, como continuo aprendendo, porque o nosso contato é quase que diário, né, do Ladimir Fabres. É uma figura que está 100%. Merecido.
Às vezes ele aparece na reunião com a cara feia e tal, mas a gente entende que é os desafios que ele tem e o compromisso também de levar as notícias sérias para a população, não só aqui de Vacaria, mas de toda a região, porque a Rádio Fátima vai longe. Inclusive o nosso programa é ouvido longe também.
É verdade, eu trato ele como gringo, né? Duas, três formando de gringo. Então, gringo, parabéns, sorte, sucesso e continua nessa toada que tu estás aí, que foi justamente assim que hoje estão te reconhecendo. Então, parabéns.
Isso. Bom, vamos aos nossos avisos. Então, nós temos no dia próximo, dia 28 agora de outubro, às 9h30 da manhã, a reunião da Comissão de Mulheres. Eu gostaria, Bonês, que tu chamasse as meninas, então.
Atenção, meninas. Atenção, meninas. Dona Eliane Ana de Oliveira Godoy, Francisca Inês Anela de Almeida, Alvinda Rodrigues Herves, Alice de Vargas Lima, Eva Solange Rodrigues Poleto, Margarida Foquesato Zardo, Nelly de Vargas Souza, Leonilda Passarim, Maria Vargas Borges, Ieda Panassol de Souza, Nadir Maria de Oliveira Silva, Fátima do Amaral Peroni, Adelúcia Souza Teixeira. Quero lembrar o seguinte, que nesse dia, ou a Karine ou a Carol, ou as duas aqui do escritório estarão presentes nessa reunião também.
Até porque se fechará, né, toda a programação, o encontro lá do dia 5 de março do ano que vem, que vai ser o Encontro das Mulheres Regional aqui em Vacaria. Só lembrando também da Vera Paiva e a doutora Michele, as duas estarão atendendo no próximo dia 20, a partir das 8h30 da manhã. E o Gilberto pediu para a gente divulgar de novo de que falta 2, 3 produtores aí que não fizeram ainda o cadastro vitícola deste ano. Então, até quarta-feira desta semana, depois, infelizmente, eles vão ter que fazer lá em Bento Gonçalves, no Ibravim ou na Embrapa. Atenção, Nelson Foquesato, Vircídio Rodrigues da Luz, Lauri Long Palaoro, Getúlio Lindolfes Portela e Jair de Souza Vargas. Esses agricultores deverão procurar, então, a Secretaria da Saúde para retirar já o protetor solar gratuito. As pessoas têm que ir quem ficou responsável para a retirada, porque quando faz o cadastro, tem lá que colocar a pessoa responsável. E dizer que quem não fez ainda e que tem a DAP, né, que é a Declaração de Aptidão do Pronaf, poderá procurar a Lisiane ali no sindicato e a Karine lá em Muitos Capões, que estarão fazendo o cadastro e recebendo, assim, os seus protetores solares.
Último recadinho? Pode ser um último recado?
Sim.
Tem um encontro, um convite, recebemos, o sindicato recebeu, na busca por alternativas que promovam a sustentabilidade ambiental, econômica e social das entidades, das unidades familiares de produção, a Emater convida para a tarde de campo sobre cultura da erva mate. Dia 23 de outubro, às 14h, na propriedade do senhor Érico Fonseca, no reassentamento São Francisco de Assis, na Esmeralda, né?
Exato.
Na Esmeralda, o Érico é o nosso parceiro aqui do programa e do jornal também. 14h, diversificação da renda na pequena propriedade, erva mate, uso da erva mate na adequação ambiental da propriedade e muitas outras informações, dia de campo, então. Dia 23 de outubro. Eu quero saber, Érico, quando é que chega a erva mate Cambona 4 aqui para a gente fazer um chimarrão.
Pois é, só um comentário aqui ainda, Bonês, inicia às 14h e o encerramento para as 17h. E ele estava preocupado com a questão do tempo. Ele disse, vai que chove no dia 23, como é que eu vou fazer? Mais fácil, não precisa nem plantar a erva, quer dizer, só larga ela por cima, já nasce e vem embora, né? Porque
é
com essa chuva, né?
Mas é, não vai chover mais.
Não vai, não. Então, mais uma vez, esse convite, dia 23, Érico. E veio no jornal da FETAG deste mês, Bonese, uma página toda falando sobre a erva mate. É, inclusive, tem um livro que está sendo lançado aí sobre a cultura da erva mate. Érico, pega esse material, vai atrás desse livro que certamente vai te ajudar também. Um abraço, Érico, um abraço a todos aqueles que nos acompanharam, um bom final de semana e até
sábado que vem, se Deus quiser.
Então a todos uma boa tarde.
Boa tarde.